Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, nossos temas, né? Papo de gestor, né? Você está no vozdecaxias.com.br. Eu sou Edinho Soares, né? Sou graduado e licenciado em Sociologia, pós-graduado em Administração Pública e também em Social Media, né? Então, com essas graduações, nos traz algum alicerce, alguma base, alguma bagagem. Não somos os donos da verdade, né? Mas nos traz certo know-how para que nós possamos tratar de diversas temáticas, diversos assuntos voltados à área da gestão. Qual é o objetivo de trazer essas informações e propagá-las, né, nos meios da nossa internet? Qual que é o objetivo aqui também pelo vozdecaxias.com.br? É trazer uma linguagem muito simples ou mais simples possível, de forma elaborada, que venha trazer conhecimento a todos os cidadãos, né? Para que você possa exercer o seu pleno direito à cidadania, para você ser uma pessoa douta, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que tenha, né, o amplo domínio sobre técnicas, condutas, para que você possa ter autonomia, liberdade de entendimento, para que você possa escolher o caminho que você quer seguir com consciência e não ser um joguete, né, na mão de pessoas que muitas vezes têm determinadas ideologias, determinadas interesses e participam de determinadas correntes que levam e conduzem você sem você saber por que está indo. A partir do momento que você tem consciência, entendimento e compreensão, você é uma pessoa mais capaz de decidir por si só e, através, né, desse conhecimento, colocar em balança as coisas que são ditas para você, e através dessa balança você vai trazendo um aferimento e um resultado que vai te empoderar. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje que nós vamos estar tratando aqui no nosso espaço é o patrimonialismo dentro da administração pública. É um tema muito pesado, é um tema muito difícil, tem que ter um cadenciamento de palavras, tem que ter uma elaboração de palavras para não ofender pessoas, né? Porque a gente sabe que dentro do nosso espaço tem servidores públicos que nos acompanham de todo o país, nós temos pessoas das mais variadas esferas, né? Esferas municipal, esfera estadual, tem pessoas que nos seguem também nas esferas federais. Temos que ter cautela, né, de saber trabalhar esse tema com muita paciência, muita conduta na verbalização, para que as pessoas não caiam depois de pau aí nos comentários em cima da gente, né? E claro, uma linguagem muito tranquila, muito simples, que venha trazer para você o máximo de entendimento. Patrimonialismo, gente, depois que você passar a compreender, que você passar a mergulhar na temática, você vai ver que o patrimonialismo ainda está presente em muitos municípios do nosso país. Você verá que o patrimonialismo está presente em muitas esferas, né, de nossas atuações dentro dos três poderes, dentro do judiciário, dentro do legislativo e dentro do executivo. Há ainda nos dias de hoje muitas ações patrimonialistas, e tudo isso nós temos que ficar de olho e nós temos que ficar atentos, né? Nós, como cidadãos transformadores da nossa cidade, do nosso estado, comprometidos com o nosso país, dentro de uma conduta de ver trazer uma evolução contínua a todos os nossos integrantes, estabelecendo-se através de nossa soberania, temos que estar atento, temos que estar focado, temos que estar atento e ligado a todas essas coisas, porque a partir do momento que nós compreendemos um tema com profundidade, nós passamos a ter mais critério de julgamento sobre toda e qualquer ação que nós observamos no nosso dia a dia, nas ações que ocorrem dentro do sistema da administração pública. Vamos à temática então, para de enrolar, né? Está enrolando demais. Traz logo esse tema, vamos conversar sobre esse assunto de uma vez, para que nós possamos esmiuçar ele, trabalhar um pouco mais dele, e você se empoderar a partir de tudo isso e começar a ter, através de uma compreensão, já poder fazer uma análise do seu meio, onde você mora, o município que você mora, o estado que você mora, a federação. Tudo isso vai nos possibilitar mergulhar um pouco mais nesse entendimento. Primeira coisa que nós temos que fazer é compreender de fato, né, o que essa palavra quer dizer patrimonialismo. O patrimonialismo, de forma direta, é uma pessoa que está vivenciando esta vida pública, utilizar-se do aparato público como se fosse uma extensão, uma extensão do particular. Ficou confuso? Ficou, para que vai clarear. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos que entender e saber diferenciar o que, que é público do privado, né? Uma pessoa que trabalha na vida pública, para a vida pública, seja qual esfera for, seja se for uma pessoa eletiva, seja se for uma pessoa servidor, seja se for um diretor, seja se ele tiver um cargo de confiança, um cargo de chefia, indiferentemente da sua atuação dentro do sistema público, se for prefeito, vice-prefeito, vice-governador, governador, secretariado, enfim, todo mundo, pensa em todo mundo. Ele tem que entender, tem que saber distinguir o que, que é público do que é privado, pessoal, a coisa pessoal, a coisa particular. E aí é que mora uma linha muito tênue, uma linha muito estreita, algo muito difícil de caminhar e muito difícil, por vezes, de se saber quando você está dentro de um ou quando você está, de fato, dentro de outro. Eu sei que muitas pessoas vão discordar do que a gente está falando aqui, e é natural, e eu quero que as pessoas discordem, porque nós estamos trazendo aqui uma análise dentro de um arranjo de entendimento e compreensão do que a gente busca enquanto entendimento, enquanto estudo, enquanto compreensão. Isso pode destoar do entendimento de muitas pessoas, e tudo faz parte da forma de nós agirmos quanto o conhecimento, porque nós temos baseado, cada um de nós, fundamentado em sua teoria, ou nas teorias que estudam a partir do momento que vão buscar compreender um pouco mais sobre tudo isso. Eu estou baseado nas teorias no qual eu estudei, né? Então essas teorias me fazem compreender deste modo. Você pode estar compreendendo do seu modo e é totalmente válido, e a gente respeita tudo isso. Então o que nós temos que ver agora? Vamos focar. Agora já temos entendendo que o patrimonialismo é algo que vem, né, atuar em cima da coisa pública, né, da coisa pública e do que é privado. E ele está atrelado a quem trabalha na esfera pública, né? Em que sentido? Quem trabalha na esfera pública tem de entender o que, que é a coisa pública, separá-la de si e a coisa privada, a coisa que lhe pertence. Por vezes, dentro das administrações, ocorre o quê? De as pessoas utilizar-se do aparato público como se fosse um aparato particular para o seu mando e desmando. Eu vou usar alguns exemplos, eu vou fazer uma narrativa histórica e vou citando algumas situações para que possa, através desses exemplos, clarear para você e ficar muito claro o que eu quero passar de informação para você. Vamos voltar na época do Império do nosso Brasil? A época do nosso Império do nosso Brasil, família imperial. A família imperial residia, né, no Palácio Imperial. Lá ele residia com a sua família e de lá ele mandava. Naquele exato momento, o que, que era a diferença entre a coisa pública e a coisa privada? Não tinha diferença nenhuma, porque o imperador, ele utilizava-se tanto a coisa privada quanto a coisa particular como uma só. Ele utilizava-se de todo o aparato público como se fosse uma extensão particular de uso privado dele. Então vamos usar como exemplos aqui. Utilizava a maquinária pública como se fosse uma extensão, um instrumento de extensão da sua própria vontade. Afinal de contas, ele era o imperador. Então vamos dar exemplo aqui: a Casa da Moeda, a Casa, o Banco do Brasil. Podemos usar como exemplo aqui diversos as obras e legados. Ele interpretava e tinha esse entendimento que era tudo do imperador. Inclusive, se você for ver pelos livros das histórias, quando ele fala se é pelo bem geral da nação, né, ele vai dizer, diga ao povo que fica aquele momento mais atrás da história, você vai ver que dá uma sensação que é tratado, é entendido que o Brasil lhe pertencia, uma sensação de pertencimento, que isso aqui é meu, são minhas terras, eu sou o dono desse povo, né? Então o que que acontece? Com o advento do período republicano, essa passagem para a república, as coisas começam a se separar. Então nós temos que entender o quê? Existe a coisa pública. A coisa pública, quando eu estou atuando na coisa pública, ela não é minha, não é de meu pertence. Eu apenas sou um agente que atuo e ou represento aquele assento dentro do setor público de que onde estou. Mas eu não sou dono e eu não posso utilizar-se desses equipamentos como se fosse para o meu benefício, como se eu fosse dono desses equipamentos. Eu vou dar aqui agora alguns exemplos. Vamos supor que determinado local, determinada secretaria, há um veículo, né? Há um veículo, eu vou usar um exemplo disso, deixa eu pensar aqui um exemplo para nós criarmos. Eu trabalho na Secretaria do Estado, lá na Secretaria da Saúde do meu estado, e eu trabalho numa determinada região. Nessa determinada região, eu sou encarregado de fazer a função de motorista. Como a função de motorista, que eu sou encarregado de fazer, eu tenho que levar agentes, né, agentes de saúde e distribuir para efetuar as ações em diversas localidades dentro daquela circunscrição em que eu estou atuando, dentro daquela região que eu atuo. Só que tem um detalhe, quando eu levo as pessoas lá, eu estou levando as pessoas lá, me sobra um tempo para eu passear. Então eu pego o carro, eu vou passear, eu vou fazer compras, eu vou aproveitar, vou colocar coisas no porta-mala, ali atrás daquele automóvel, e eu vou transportar. Isso está certo? Totalmente errado. Isso é uma ação de patrimonialismo. Isso não pode acontecer dentro do sistema da administração pública. Nós temos que entender e saber separar uma coisa, separá-la da outra. É aí que incorre muitas vezes grandiosos erros. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um outro exemplo, né? Nós temos um sistema, nós temos uma máquina, nós temos um computador no qual eu tenho que lançar dados públicos nesta máquina. Essa máquina, ela tem acesso à internet, porque afinal de contas a minha secretaria tem que fazer comunicação por via de dados com outra secretaria. Eu tenho que ter um e-mail, né? Eu tenho que ter um e-mail da empresarial, não seria a palavra isso, e-mail público, para que eu possa atuar. Então eu efetuo troca de e-mails com outros setores se comunicam comigo e vice-versa. Mas em um determinado momento, né, eu abro ali o meu próprio e-mail e através do meu próprio e-mail eu faço determinados serviços particulares. E isso também não deixa de se caracterizar como uma ação de patrimonialismo. Então vocês perceberam que a linha é muito tênue, a linha entre ações patrimonialistas, né, e entre a ação da coisa pública, ela é muito tênue. E por vezes, né, principalmente em municípios muito pequenos, em locais muito ermos, né, em locais muito afastados, onde as pessoas não têm o real entendimento dessas coisas e não compreendem no todo, as pessoas não se percebem, né, não percebem que por vezes um determinado agente público usa aquele carro como se fosse o carro dele, né? Ele vai para casa com o carro, ele guarda o carro na garagem dele, ele sai com o carro de dentro da sua garagem, vai no shopping fazer compras, leva toda a família a passear. É, não, parece besteira isso, mas isso ocorre em muitos municípios. Então, assim, tem de se ter muita cautela e muito cuidado. Isso é uma ação de patrimonialista. Isso é uma ação que não se pode fazer. Coisa pública é coisa pública. Coisa particular é coisa particular. Então você tem que entender e separar bem estas coisas dentro de uma administração pública para não incorrer em sérios problemas. Em denúncias, em ouvidorias, em sindicâncias para apurar os fatos e posteriormente você ter de responder uma sindicância, né? E até mesmo você, enquanto população, uma pessoa de critério, de entendimento, de conhecimento, pode ver e flagrar isso constantemente dentro das ações do seu município. Se você ficar muito atento, né, e você vai ver, você vai acompanhando, você vai perceber situações que incorrem em ações de patrimonialismo. Isso é totalmente errado, isso é um crime, né? É um crime contra o patrimônio público. Isso lesa o erário. Isso, dependendo da esfera, dependendo do grau de situação, ela pode até mesmo gerar uma ação de improbidade administrativa. É algo improbo, ou seja, você está aproveitando-se de algo particular para, em algo público, melhor dizendo, né, para o seu benefício e gozo particular. Isso se demonstra tirar vantagem em cima da coisa pública, utilizar-se da coisa pública em seu favor, em favor próprio. Muita cautela e muito cuidado com isso. Talvez, né, você que é de algum município desse nosso país, de algum estado, né, de alguma localidade, você está me ouvindo e vai dizer: meu Deus do céu, é isso que eu estou fazendo, mas eu não tinha técnica e conhecimento. Então, uma dica para você que a gente dá: não faça. Não faça essas coisas, sabe? Separar direitinho o que é público do que é privado, né? Não seja você uma pessoa que leve, né, ao erário público a um prejuízo muito grande, muito danoso, né? Seja você uma pessoa comprometida com a coisa pública, seja você uma pessoa de moralidade, de entendimento, de compreender o que é público e o que é privado. Seja você uma pessoa, né, que tem um entendimento muito grandioso, quanto a isso, e seja vigilante e seja bastante atuante consigo mesmo. Preste atenção nas tuas ações, valorize as tuas ações com muita técnica para não incorrer esses erros. Para nós poder encaminhar para o fechamento tudo isso, nós poder fazer um fechamento, grandiosas cidades, né? Cidades grandes já tomam diversas medidas para evitar ações de patrimonialismo. Diversas medidas. Muitas vezes é colocado rastreadores veiculares, porque esses rastreadores vigiem, né, aonde está indo esses veículos. Também há dispositivos de câmeras. Alguns veículos, né, além dos rastreadores veiculares, eles têm câmeras para poder fazer todo o monitoramento, aonde que está, para onde que foi, qual é o local que ele está. E não somente isso, né? Até mesmo há um controle sobre equipamentos, né? Equipamentos. Por vezes, de forma inocente, você pega um determinado equipamento. Deixa eu usar um exemplo aqui. Eu vou, inocentemente, né? Chegou um final de semana, eu tenho que fazer uma obra lá em casa e vou utilizar-se daquela ferramenta. E vou levar a ferramenta para lá, segunda-feira eu vou trazer. Isso também é uma ação patrimonialista, né? Você está agindo com uma ação patrimonialista. Então, assim, cidades de grande porte, ela tem um controle muito rígido por isso. Já há um aprendizado, né, constante de evolução, e essas cidades já também acompanham o crescimento de outras cidades e elas se preparam para cada vez mais blindar tudo isso, para que essas coisas não venham ocorrer dentro do sistema público. Até você ter uma noção, algumas cidades maiores de grande porte, elas têm especificamente motoristas, né? Pessoas que são, que têm sob ela responsabilidade sobre o bem que estão cuidando, sobre o bem que estão preservando, para que possa haver o máximo controle para que essas coisas não possam ocorrer. Eu estou falando, né? Você percebeu que até agora, tudo que nós discursamos até aqui, nós falamos em cima, né? Nós íamos trabalhando muito em cima de uma visão executiva. Mas isso não quer dizer que no legislativo isso não ocorra também, né? Isso não pode ocorrer, não possa vir ocorrer de uma forma ou de outra forma. Dependendo do município, né, há ações patrimonialistas com os veículos de uso legislativo, os veículos para que se possam utilizar ele para deslocamentos, os equipamentos internos, por vezes, são utilizados para uso próprio, né? Os computadores, as impressoras, dando exemplos aqui, os materiais de escritório, né, muitas vezes são utilizados com intuito particular, e tudo isso tem que ser muito cuidado, ter muito cuidado. No lado jurídico, né? No lado jurídico, motoristas, trabalhadores, servidores do meio jurídico, cautela e cuidado com tudo isso. Gente, eu vou encerrando por aqui. Eu sei que o tema é bastante pesado, é um tema bastante difícil, é um tema delicadíssimo de falar, mas o objetivo é trazer conhecimento para você, cidadão, para você ser atento, ficar observando, ver. Eu tenho certeza que a partir de agora seus olhos mudam e sua forma de enxergar, sua forma de ver vai ser totalmente diferente. Você será uma pessoa plena, dotada de capacidade para compreender e ver quando uma ação desta natureza ocorrer, e você poderá, né, mediante o seu entendimento, adotar as medidas e as ações necessárias. Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, agradeço mesmo por você estar junto com a gente, um grande abraço para você, que você tenha muito sucesso, muita prosperidade, que você passe esse conhecimento para os seus familiares, divida tudo que você aprendeu aqui hoje, divida com as pessoas. Se você sentir que esse material é muito bom, é construtivo, distribua para mais pessoas, para que nós possamos transformar a consciência coletiva de nossa nação, para que nós possamos empoderar pessoas que, através do entendimento, elas possam fazer por elas mesmas as suas próprias decisões e traçar os seus próprios caminhos. Eu sou Edinho Soares, fico por aqui em mais um dos nossos encontros. Muito obrigado, tchau, tchau.